Olá, ouvintes, bem-vindos a esta emissão da Voz da América em português para a África, a partir de Washington, nesta segunda-feira, 25 de abril. Foi o dia em que forças militares derrubaram o governo ditatorial de Marcelo Caetano em Portugal, abrindo as portas à descolonização e independência das colónias em África. Foi em 1974. Ao microfone, nos primeiros 30 minutos desta emissão de 90, está convosco João Santa Rita. A produção é do Mariano Bartolomeu e a técnica é de John Walker. Como sempre, começamos com os títulos das notícias internacionais. Explosão na sede de segurança da República Separatista pró-Rússia da Moldávia. A Rússia bombardeia infraestruturas ferroviárias através da Ucrânia.
Vamos continuar com a luta, porque há aí incongruências aí que nós temos a ver coisa, temos de falar ao tribunal o que é que se passou.
Como sempre, a primeira meia hora da hora e meia de emissão é dedicada à Angola. Estávamos a falar precisamente do Tribunal Constitucional que validou o Congresso da FNLA, mas parece que isso não vai pôr termo a conflitos internos. A UNITA e o MPLA continuam a trocar acusações sobre a transparência das eleições.
A Comissão Nacional Eleitoral não garante o tratamento igual dos partidos políticos.
O discurso opaco da oposição parece mostrar a sua desonestidade. Não temos culpa dos medos da oposição.
Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Mas para já, as notícias internacionais. Várias explosões foram hoje registadas na sede dos serviços de segurança na capital da República Separatista da Transnistria, da Moldávia. Entidades do Ministério do Interior disseram que atacantes não identificados tinham disparado vários rockets contra o edifício. Desconhece se houve vítimas. Soldados russos estão estacionados na Transnistria, que se separou da Moldávia, mas não é internacionalmente reconhecida. E anteriormente, fontes militares da Rússia disseram que era sua intenção ocupar todo o sul litoral da Ucrânia para estabelecer uma ligação terrestre com o território. Entretanto, o Comando Militar da Ucrânia confirmou bombardeamentos russos a instalações ferroviárias através do país, afirmando que esses bombardeamentos têm como objetivo tentar impedir a chegada de ajuda militar ao país. A Rússia disse ter atingido 56 infraestruturas militares através da Ucrânia durante a noite passada. A Companhia de Caminhos de Ferro da Ucrânia disse que 5 estações tinham sido atacadas e que um trabalhador morreu e 4 outros ficaram feridos. O Tribunal Penal Internacional disse hoje pela primeira vez que vai fazer parte de uma investigação envolvendo várias outras entidades a possíveis crimes de guerra cometidos pela Rússia na Ucrânia. O Tribunal tinha já aberto as suas próprias investigações o mês passado. A Rússia anunciou, entretanto, hoje a expulsão de 40 diplomatas alemães em retaliação contra a expulsão de diplomatas russos da Alemanha. Os Estados Unidos anunciaram, por outro lado, que diplomatas americanos vão começar a regressar à Ucrânia na próxima semana. Washington vai também intensificar a ajuda militar à Ucrânia, disse o secretário de Estado Antony Blinken, após uma visita à Ucrânia onde foi acompanhado pelo secretário da Defesa Lloyd Austin. Uma entidade do Departamento de Defesa disse que vão ser enviados mais 713 milhões de dólares em ajuda militar à Ucrânia e se eleva para 3.400 milhões de dólares à ajuda militar desde que a invasão russa começou. Amanhã, representantes dos países da NATO vão reunir-se na base aérea de Ramstein, na Alemanha, numa reunião em que deverá participar também o ministro da Defesa ucraniano. O Ministério da Defesa russo disse, entretanto, que as suas forças vão respeitar um cessar-fogo e abrir um corredor humanitário para a saída de cidadãos da zona de Azovstal, na cidade portuária de Mariupol. A Cruz Vermelha Internacional disse estar preocupada com a situação dos civis nessa cidade. Entretanto, um jornal da Suécia e outro da Finlândia disseram que ambos os países expressaram já oficialmente a vontade de se juntarem à NATO. No Mali, o denominado Grupo de Apoio ao Islão e aos Muçulmanos afirmou hoje ter capturado um combatente do grupo mercenário russo Wagner, ligado ao presidente Vladimir Putin, que supostamente luta contra militantes islâmicos na África Ocidental. É a primeira vez que o grupo, uma aliança ligada à Al-Qaeda e a maior rede jihadista do Sahel, anuncia a captura de um combatente do grupo Wagner. Na Alemanha, começou a ser julgado um cidadão da Gâmbia acusado de ter pertencido a um grupo que assassinou oponentes do antigo ditador gambiano Yahya Jammeh. O suspeito, identificado como sendo Bai Lo, é acusado de crimes contra a humanidade e tentativa de assassinato, e também do assassinato do jornalista da agência France Presse, Deida Idara, em 2004. Ele é também acusado de ter estado envolvido no assassinato de duas outras pessoas e de uma tentativa de assassinato enquanto condutor do Esquadrão da Morte do antigo ditador. Na Turquia, um tribunal condenou à prisão perpétua o filantropo Osman Kavala, depois de o considerar culpado de tentar derrubar o governo ao financiar manifestações antigovernamentais em 2013. Kavala, de 64 anos de idade, encontrava-se já preso há 4 anos e meio. O tribunal absolveu-o, no entanto, de acusações de espionagem. Várias outras pessoas foram condenadas a 18 anos de prisão por tentarem derrubar o governo.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
O Tribunal Constitucional de Angola negou o pedido de impugnação do 5º Congresso da FNLA, que elegeu Nimi Assimbi presidente, entretanto já formalmente reconhecido. O pedido de anulação do Congresso, realizado em setembro de 2021, tinha sido subscrito pelo antigo secretário-geral da FNLA, Pedro Macombi Dalla, sob a alegação de terem existido durante o conclave o que chamou de controvérsias e divisões. Em teoria, esta decisão do Tribunal irá pôr fim, pelo menos no campo judicial, às crises que se têm registado dentro deste partido histórico de Angola. Mas aqueles que perderam a ação no Tribunal não estão convencidos. Venâncio Rodrigues.
O antigo membro da direção deste partido e um dos apoiantes do pedido de impugnação, Miguel Pinto, diz que os contestatários não vão atirar a toalha ao tapete.
Vamos continuar com a luta, porque aí há incongruências aí que nós temos a ver coisa, temos de falar ao Tribunal o que é que se passou. Continua porque no que acabamos de ler aí não nos agradou. Coisas que não são consistentes. Por exemplo, a entrega, portanto, do suplemento do Tribunal Constitucional. Diz que não receberam, há documentos que não receberam, e surpreendeu-nos completamente.
Para o analista Vicente Pongolola, seria importante que no seio da FNLA existisse o que descreveu de uma cultura de diálogo aberto, transparente e honesto, que permita esbater todas as diferenças e acomodar vontades.
O que tem estado a acontecer na FNLA é mesmo um déficit de diálogo e, de alguma forma, também não tem tido capacidade de acomodar vontades. É claro que não há unanimidade em todas as matérias, mas tem que ter aqui, pelo menos, alguma convergência naquilo que é, na essência, naquilo que é a base. Porque até aqui não se sabe realmente quais são as linhas de força da política, da FNLA, daí que há aqui situações que a própria FNLA parece que está numa confusão que precisa reencontrar-se.
O Partido Histórico Angolano viveu nos últimos 20 anos uma crise interna permanente, resultado de divergências e disputas internas pela liderança desde o falecimento em 2007 do seu líder fundador, Holden Roberto. Em 2021, a FNLA realizou 2 congressos e elegeu 2 presidentes em menos de 2 meses, o que, segundo analistas, revela a dimensão das divergências entre os seus membros. Venâncio Rodrigues, Voz da América.
A UNITA e o MPLA prosseguem a sua troca de acusações sobre a transparência, ou falta delas, nas próximas eleições. Agora, as acusações e contra-acusações chegam-nos da UILA, onde os presidentes das 2 bancadas parlamentares falaram sobre o assunto. E no Lubango está o Teodoro Albano.
Liberty Chiaka, que comprou um programa de visita de trabalho à UILA, na qualidade de membro acompanhante para a província, disse que as regras de transparência e da lisura eleitoral estão a ser, de forma grosseira e encapotada, violadas pelo presidente do MPLA, o que, segundo disse, voltou a estar demonstrado agora na província de Cabinda, depois do que se viu no Cunene. Para Chiaka, as regras da transparência eleitoral são igualmente violadas pela Comissão Nacional Eleitoral.
A solução tecnológica que a Comissão Nacional Eleitoral pretende utilizar nas eleições está viciada. Contém vícios de abuso e desvio, de poder, em conexão com ofensas à lei orgânica sobre a organização e funcionamento da Comissão Nacional Eleitoral. a Lei nº 12, de 13 de abril de 2012. Constata-se que a Comissão Nacional Eleitoral fez recurso a meios fraudulentos que conformam claramente violação da Lei dos Contratos Públicos, a Lei nº 41 de 2020.
Para o líder da bancada parlamentar da UNITA, é grave que, a caminho das quintas eleições gerais em Angola, haja um vazio institucional para o contencioso pré-eleitoral e volta a apontar o dedo à Comissão Nacional Eleitoral.
A Comissão Nacional Eleitoral não atua no período pré-eleitoral, ou seja, não exerce competências normativas ou sancionatórias. Não garante o tratamento igual dos partidos políticos pelos órgãos de comunicação social públicos. Não sanciona o uso e abuso da televisão pública para a propaganda eleitoral encapotada. Não pede contas nem sanciona os agentes públicos, os partidos e forças que utilizam abusivamente os recursos públicos para atividades partidárias, quer como indivíduos, quer como dirigentes de partidos políticos que apoiam o governo em funções.
Para o MPLA, o discurso da oposição sobre a ausência de transparência nas eleições visa obstruir a seriedade do processo e está na falta desta em apresentar resultados na sua base de apoio, disse o presidente da bancada parlamentar do MPLA, Virgílio de Fontes Pereira. Virgílio de Fontes Pereira procedia à abertura das quatro jornadas parlamentares do Partido no Poder, que decorre na Uila entre 24 e 29 de abril.
O discurso opaco da oposição cumpre estas duas funções. Parece mostrar a sua desonestidade. Dá a impressão que sempre que a oposição grita é porque vem o lobo atrás. Não temos culpa dos medos da oposição.
Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
Obrigado, Teodoro. Entretanto, no Namibe, um apelo à paz e ao respeito aos direitos de todos. Com efeito, o respeito e a defesa dos direitos humanos, liberdades e garantias fundamentais no contexto eleitoral foi o lema escolhido pela Procuradoria para a Semana de Legalidade, isto segundo o procurador titular Eugênio Cassandi Sonea. Armando Chicoca.
A PGR no Namibe, diz o procurador titular,
pretendemos transmitir aos da província do Namibe os conhecimentos necessários sobre direitos, liberdades e garantias fundamentais como pressupostos do Estado de Direito Democrático e garantes de uma convivência harmoniosa e de irmandade no contexto eleitoral. Queremos também, neste areópago, renovar nosso compromisso de nos empenharmos cada vez mais na prevenção e luta contra o crime.
Olgário Tavares, presidente do Conselho Provincial da Ordem dos Advogados do Namibe.
Temos que fazer mais e melhor para a vida daqueles que batem a porta para ver o seu direito resolvido.
Namibe, Voz da América, Armando Chicoca.
Hoje assinala-se o Dia Mundial de Luta contra a Malária em Angola, como muitos outros países. A malária é a principal causa de morte, está a aumentar através do mundo. Uma província onde a doença é prevalecente é Malange, uma província considerada super endémica. E parece que este ano o número de casos e mortes está a aumentar. Isaías Soares.
Kanda, falando por ocasião do Dia Mundial da Luta contra o Paludismo, que hoje se comemora, precisou...
O ano passado nós tivemos um pouco mais do que 164.705 casos de malária, a nível dos 14 municípios da província. Destes, houve, então, um total de 121 mortes. Ao mesmo período referente a este ano, estamos a falar em 177.505 casos, e destes resultaram em 260 óbitos.
Os dados são maioritariamente de unidades sanitárias públicas e de menos de uma dezena de privadas. Entre os falecimentos de janeiro a março do presente ano, estão 61 crianças menores de 5 anos de idade. Este ano, em que se assinala a data, em torno do lema Tirar partido da inovação para reduzir o fardo do paludismo e salvar vidas, estão em curso dois projetos de distribuição de mosquiteiros impregnados com inseticidas, um do governo angolano para crianças menores de 5 anos de idade e mulheres grávidas e outro financiado pelo governo norte-americano através da USAID, implementado pela PSI.
A província piloto desse projeto, não é, foi a província de Malange, e o município piloto foi o município de Cacuzo. Este mês, não é? Estamos a falar concretamente do mês de abril, essa campanha foi extensiva para os restantes 10 municípios da província.
A maioria das unidades de saúde públicas estão desprovidas de laboratórios de análises clínicas e em algumas registram déficit de testes rápidos do paludismo, principalmente da periferia e comunidades rurais. Isaías Trasimalães para a Voz da América.
Através das cidades angolanas, milhares de crianças são vistas nas ruas, não a virem ou a irem às escolas, não a brincarem, mas sim a trabalharem. A pobreza dessas crianças facilita o tráfico das mesmas para locais de trabalho, muitas vezes longe das suas famílias. João Marcos.
Entre dezenas de crianças pelas ruas de Benguela, lavando carros ou transportando mercadorias, o pequeno Paulo, nome fictício, apresenta argumentos que dão aso à versão oficial sobre os perigos do trabalho infantil.
Tens quantos anos?
15.
Os teus irmãos são mais novos?
Sim.
E este dinheiro levas para onde levas?
Para a minha casa. Eu entrego o dinheiro, se entreguei no jantar, eles vão fazer o jantar, acabei de fazer. Me dão o meu jantar, acabo de jantar muito bem, vou dormir. Amanhã vou acordar mais.
Você não sabe que os mais velhos, não é? Às vezes gostam de levar as crianças que estão na rua.
Sei disso. Eu sei que os mais velhos levam as crianças fora da sua família. Meu amigo que estava desaparecido, daí o Aníbal, estava desaparecido. E levaram, depois de alguns meses, veio aparecer.
Fonte do INAC, no rescaldo do balanço do ano passado, que coloca Luanda, Benguela, Namibe, Kwanza Norte e Huila como as províncias mais críticas, reconhece que o quadro vigente facilita o crime de tráfico de seres humanos, com 23 condenações nos últimos tempos. É o que diz igualmente o ativista João Guerra, evangelista da Igreja Católica, que aponta o mau exemplo de pais ou encarregados de educação.
Os traficantes têm uma isca, ou dão pão, dão um dinheiro, que são chamarizes para as crianças, e ainda mais com um agravante. Algumas são enviadas pelos pais.
O evangelista revela que muitas crianças fogem do centro de acolhimento criado pelo governo provincial de Benguela, num exercício apontado como modelo para o país, e avança que está a faltar acompanhamento.
Os mais pequenos sentiram-se tão inseguras e abandonaram aquilo. Porque recuperar as crianças, foram num lugar, essas crianças da rua ou na rua, foram num lugar, não basta lhes dar comida. É preciso que se assegure a maneira deles serem, a formação. Porque só lhes meteram lá, aquilo é como que uma cadeia para crianças.
O Diretor Nacional dos Direitos Humanos, Bernardo Yannick, que falava num seminário regional sobre tráfico de seres humanos na última semana em Benguela, salientou que
existem pessoas que são levadas de um ponto do país para outro ponto do país e são exploradas. Quando são recrutadas, lhes é prometida um conjunto de situações, de regalias, e quando chegam lá, são trancadas num determinado lugar, não têm acesso ao público, a falar com as respectivas famílias, e ficam lá 1, 2, 3, 4, 5 anos, e efetivamente são exploradas.
De Benguela, João Marcos, Voz da América.
Obrigado, João. A rádio continua a ser o principal meio de informação para as populações, principalmente nas zonas rurais. O Parlamento angolano está a discutir uma nova lei de radiodifusão. Os operadores de cobertura local são, contudo, obrigados a pagar dezenas de milhares de dólares. Coco Mukuta.
A lei de radiodifusão em discussão no Parlamento angolano descreve que o exercício de radiodifusão é necessário um capital mínimo de 55 milhões de kwanzas para os operadores de cobertura local. Esta redação obriga, assim, que as frequências moduladas, onde estão incluídas as rádios comunitárias, tenham este montante, o que pode complicar as fundações e associações comunitárias sem fins lucrativos a criarem este projeto. André Moussamo, presidente do Miss Angola, apela que a situação das rádios comunitárias não sejam politizadas.
55 milhões de kwanza é um valor que eles têm. É mais uma forma que eles querem fazer para o MPLA continuar a mandar na comunicação social. E também não só, isso já não era mais de esperar, porque o próprio ministro da Comunicação Social é um homem dos serviços, está aí ao reboque do presidente João Lourenço. E mais nada, Angola sai a perder e todos nós estamos a perder.
Angola é o único país da região da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, SADC, que não tem rádios comunitárias. Koki Mokuta, Luanda.
Esta é a Voz da América a transmitir em português para a África. Estamos a transmitir em onda curta, onda média, também em frequência modulada. Quando entrarmos na segunda meia hora, vamos ter mais duas emissoras da Guiné-Bissau em sintonia connosco em frequência modulada. Vamos ter também a Rádio Morabeza Cabo Verde, também em FM. Portanto, continue connosco, continue com a Voz da América.
Saúde em Foco, um debate semanal sobre como a saúde contribui ou desacelera o desenvolvimento de uma sociedade. Saúde em Foco, semanalmente, na Voz da América em português. Contamos consigo.
E não se esqueça, amigo ouvinte, se tiver dúvidas ou perguntas sobre o nosso tema, que ainda vamos anunciar no Saúde em Foco de sexta-feira, pois pode mandar as suas perguntas e dúvidas para o nosso WhatsApp. O número é mais 1202-251-9466 e esse número também pode ser usado para o ouvinte receber duas vezes por semana os nossos bastidores no desporto. Envie a palavra desporto para mais 1-202-251-9466 e duas vezes por semana recebe no seu telemóvel os nossos bastidores do desporto. Pois, como ouviram no início do nosso programa, hoje é o 25 de Abril, o dia em que, em 1974, se deu um golpe de Estado em Portugal que derribou a ditadura no país. Esse golpe abriu as portas à descolonização. O Venâncio Rodrigues tem várias opiniões sobre a importância ou não dessa data para Angola.
Políticos e fazedores de opinião angolanos têm opiniões divergentes sobre a importância para Angola do 25 de Abril de 1974 em Portugal. O jurista Miguel Francisco Michel considera que o 25 de Abril não foi um ato de bondade do colonialismo, mas o reflexo da luta de resistência dos povos das colónias portuguesas e uma viragem que também teve o contributo de patriotas angolanos.
Fique bem claro, não é porque se não fosse 25 de Abril, as colónias não ficariam independentes. Podiam estar retardadas, mas o próprio 25 de Abril era reflexo da luta dos povos, da luta enorme que os povos levaram a cabo ao longo da colonização. O 25 de Abril se mantém inalterável. Foi um marco histórico que veio marcar, de forma indelével, a mudança do ciclo político aqui no nosso país.
O historiador Silva Cabassa diz, por seu turno, que o 25 de Abril precipitou a independência de Angola e foi a gênese da libertação dos presos políticos angolanos das cadeias de Portugal.
Abriu-se um horizonte para esse país e não só para os países de língua oficial portuguesa em África. Os angolanos tomaram ou apropriaram-se daquilo que lhes tinha sido retirado pelo colonizador. E isto fez com que todo o patrimônio, qualquer que seja cultural, econômico, assim como político, passa no domínio do angolano. Se não houvesse o 25 de Abril, seria difícil, podia se atingir em outro momento, mas isso catapultou para a independência de Angola o mais rápido possível.
O jornalista Lido Manuel também considera haver uma tendência das autoridades angolanas de menosprezar a ação dos capitães de Abril, com base no argumento de que não tem nada a ver com a independência de Angola.
25 de Abril deixou de se dar aquela importância, mas em boa verdade, a independência de Angola viria não tão cedo se não fosse o 25 de Abril. Graças ao 25 de Abril e o 25 de Abril foram uma série de fatores, como já se disse, a luta de libertação nacional teve o seu impacto, mas também houve as próprias forças progressistas portuguesas que se bateram contra a própria dominação. E foi justamente as forças armadas, não é, aquelas que estiveram no teatro da guerra na Guiné-Bissau, que, onde nasceu, aliás, o 25 de Abril, foi praticamente deslizado na Guiné-Bissau.
O deputado independente da Assembleia Nacional, Makuta Ankondo, entende que o 25 de Abril apenas visou dar continuidade à colonização em Angola.
Uma revolução portuguesa, uma revolução que libertou o Portugal é do fascismo, é uma revolução em que o comunismo tomou o poder em Portugal. Quanto a Angola, eu não vejo nenhuma grande diferença. Eu apenas considero que é o dia em que os portugueses tentaram mudar a arma de ombro em Angola. Dizer que deram independência, o que é Angola? Essa independência é um pouco questionável. Eu não vejo qual é a diferença. Angola continua a ser um apêndice de Portugal.
Venâncio Rodrigues, Voz da América.
Na página esportiva vamos começar com o futebol africano, porque agora o Petro de Luanda já tem que começar a preparar-se para as meias finais da Liga dos Campeões de África, a Liga dos Grandes. Vai defrontar o Wydad Casablanca de Marrocos. A primeira mão é no dia 6 de maio. Petro este fim de semana eliminou o Mamelodi Sundowns, Bafana Bastile, ao empatar em Pretória a um golo num jogo dominado pelo Mamelodi, mas graças a um penalti de Tiago Azulão, empatam um golo e com vitória em casa por 2-1, Petro disse: bye bye Mamelodi, ambacate. O Wydad Casablanca de Marrocos eliminou o Belouizdad da Argélia com um empate a 0 golos em casa, num jogo em que o Belouizdad teve um jogador expulso. Marroquinos e argelinos têm sempre jogos muito quentes. O Wydad tinha vencido a primeira mão por 1-0. O Wydad já venceu a Liga dos Campeões duas vezes, a última vez em 2017. Vai ser um adversário difícil para o Petro. A outra meia-final é entre o Sétif da Argélia e os atuais campeões, o Al Ahly do Egito. Al Ahly eliminou o Raja Casablanca com um empate em Casablanca a um golo. Tinha ganho a primeira mão por 1-0. O Sétif eliminou o Esperança da Tunísia com uma vitória também por 1-0 no campo do Esperança, depois de ter empatado em casa a 0 golos. Agora temos que aguardar para ver se o Petro passa à final, que é a 29 de maio. Continuamos com o futebol, agora em Portugal, onde hoje o Porto pode sagrar-se campeão se ganhar em Braga, que está em quarto lugar, e o Sporting não ganhar no campo do Boa Vista. Mas o treinador do Braga, Carlos Carvalhal, não quer que isso aconteça.
Ultimamente conseguimos fazer bons resultados. Eu relembro que fomos ganhar ao Alvalade, ganhámos aqui ao Benfica, ganhámos aqui ao Mónaco também. E é isso que nós vamos tentar fazer amanhã. Quanto a um adversário, mais uma vez o digo, o mais difícil do nosso panorama.
Era Carlos Carvalhal, do Sporting de Braga. Aqui em Washington, Voz da América, estão sintonizados com o nosso serviço em português. Estamos a chegar ao fim desta primeira meia hora. Eu quero salientar aos ouvintes que na segunda meia hora vamos ter reportagens de todos os países africanos de língua oficial portuguesa, os PALOPs, sobre a questão do 25 de Abril, o golpe de Estado que acabou com a ditadura em Portugal e abriu, digamos assim, as portas à descolonização das antigas colónias portuguesas. Portanto, vamos ter reportagens sobre isso dos diferentes países. Vamos também falar da violência nas escolas de Moçambique, na província de Manica. Isso quando se iniciar a segunda meia hora, a cargo do Álvaro Lugero de Andrade. Continue connosco, continue com a Voz da América.
A partir de Washington, esta é a Voz da América, na sua emissão vespertina em português, nesta segunda-feira, 25 de abril, aos microfones Álvaro Lugero Andrade. Principais títulos desta emissão: explosões na sede dos serviços de segurança, onde a Rússia tem tropas. Grupo radical islâmico diz ter capturado o combatente do grupo mercenário russo Wagner. Transmitimos em ondas curtas e onda média, também em frequência modelada, através de rádios parceiras em Moçambique, Guiné-Bissau e Cabo Verde. Em São Tomé e Príncipe, com o retransmissor local da Voz da América. Na internet, no computador, no telemóvel e no tablet, estamos em voaportugues.com. E nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube, em voaportugues. Para contactos com a redação central, temos o nosso número no WhatsApp, mais um, 202-251-9466. A produção é assegurada por Mariano Bartolomeu, na técnica John Walker. Mais à frente teremos um especial sobre 25 de Abril, mas primeiro vamos às notícias com João Santa Rita.
Várias explosões foram hoje registadas na sede dos serviços de segurança na capital da República Separatista da Transnistria, na Moldávia. Entidades do Ministério do Interior disseram que atacantes não identificados tinham disparado vários rockets contra o edifício. Desconhece-se se houve vítimas. Soldados russos estão estacionados na Transnistria, que se separou da Moldávia, mas não é internacionalmente reconhecida como república. Anteriormente, fontes militares russas disseram que era sua intenção ocupar todo o sul litoral da Ucrânia para estabelecer uma ligação terrestre com a Transnistria. Entretanto, o Comando Militar da Ucrânia confirmou bombardeamentos russos a instalações ferroviárias através do país, afirmando que esses bombardeamentos têm como objetivo tentar impedir a chegada de ajuda militar ao país. A Rússia disse ter atingido 56 infraestruturas militares através da Ucrânia durante a noite passada. A Companhia de Caminhos de Ferros da Ucrânia disse que 5 estações ferroviárias tinham sido atacadas e que um trabalhador morreu e 4 outros foram feridos.
O Tribunal Penal Internacional disse hoje, pela primeira vez, parte de uma investigação envolvendo várias outras entidades a possíveis crimes de guerra cometidos pela Rússia na Ucrânia. O Tribunal tinha já aberto as suas próprias investigações no mês passado. A Rússia, entretanto, hoje anunciou a expulsão de 40 diplomatas alemães em retaliação contra uma expulsão de diplomatas russos da Alemanha. Os Estados Unidos anunciaram, entretanto, que diplomatas americanos vão começar a regressar à Ucrânia na próxima semana. Washington vai também intensificar a ajuda militar à Ucrânia, disse o secretário do Estado, Antony Blinken, após uma visita a Kiev, onde foi acompanhado do secretário de Defesa, Lloyd Austin. Uma entidade do Departamento de Defesa disse que vão ser enviados mais 713 milhões de dólares em ajuda militar à Ucrânia, o que leva para 3.400 milhões de dólares à ajuda militar à Ucrânia desde que a invasão russa começou. Amanhã, representantes dos países da NATO vão reunir-se na base aérea de Ramstein, na Alemanha, numa reunião em que deverá participar também o ministro ucraniano.
O Ministério da Defesa russa disse que as suas forças vão respeitar um cessar-fogo e abrir um corredor humanitário para a saída de cidades da zona de Azovstal, na cidade portuária de Mariupol. A Cruz Vermelha Internacional disse estar alarmada com a situação dos civis nessa cidade. Entretanto, um jornal da Suécia e outro da Finlândia disseram que ambos os países expressaram já oficialmente a vontade de se juntarem à NATO. Os jornais disseram que dirigentes dos dois países se vão reunir em meados do mês de maio para depois anunciarem a sua intenção de se juntarem à aliança militar, algo a que a Rússia se opõe.
No Mali, o denominado Grupo de Apoio ao Islão e aos Muçulmanos afirmou nesta segunda-feira ter capturado um combatente do grupo mercenário russo Wagner ligado ao presidente Vladimir Putin, que supostamente lutava contra militantes islâmicos naquele país. Na primeira semana de abril, capturamos um soldado das forças russas Wagner na região de Ségou, no centro do Mali, disse o Grupo de Apoio ao Islã e aos Muçulmanos em comunicado enviado à AFP. É a primeira vez que o grupo, uma aliança ligada à Al-Qaeda e a maior rede jihadista do Sahel, anuncia a captura de um comandante do grupo Wagner. Os Estados Unidos, a França e outros dizem que os paramilitares russos no Mali são agentes da empresa de segurança privada Wagner, que também foi acusada de abusos na República Centro-Africana. O governo de Bamako, dominado pelos militares, negou as acusações e disse que os russos são instrutores militares.
Na Alemanha, começou a ser julgado um cidadão da Gâmbia acusado de ter pertencido a um grupo que assassinou oponentes do antigo ditador. O suspeito, identificado como sendo Bai Loe, é acusado de crimes contra a humanidade, tentativa de assassinato, incluindo o assassinato do jornalista da agência France Presse, Deida Idar, em 2004. Ele é acusado de ter estado envolvido no assassinato de duas pessoas e de uma tentativa de assassinato enquanto condutor do esquadrão da morte do antigo ditador da Gâmbia.
Na Turquia, um tribunal condenou à prisão perpétua o filantropo Osman Kavala, depois de o considerar culpado de tentar derrubar o governo ao financiar manifestações antigovernamentais em 2013. Começamos aqui agora e depois das notícias uma série de reportagens e vamos arrancar em Moçambique, mais precisamente na província de Manica, onde professores de 115 escolas primárias de 4 distritos deixaram de mandar as alunas comprar cigarros e bebidas em plena aula ou usar castigo corporal, bem como atribuir nomes pejorativos a alunos com fraco aproveitamento pedagógico após 3 anos de implementação de um programa intensivo para travar a violência nas escolas americanas, situação que vinha sendo muito criticada. O André Batista tem a reportagem.
Desde 2019, uma iniciativa da organização humanitária Save the Children causou métodos pouco convencionais no ensino e a tornar as escolas em lugares agradáveis para os alunos e, assim, reduzir a taxa de desistências devido a maus tratos.
Isso tem ajudado bastante as crianças para poder facilitar a criança na aprendizagem.
Américo Semente, um professor primário no distrito de Manica, tratos menos adequados aos alunos eram comuns nas salas de aulas e até situações em que professores interrompiam alunos para mandar comprar cigarros no mercado próximo para estes fumarem durante a aula, explicou a voz da América, Teresa Fife, diretora da escola primária de Messica.
Estar livre de violação das crianças, isso quer dizer que é uma escola que já não está na patamar de violação, de violências dos direitos da própria criança. Porque antes acontecia alguns atos de violações, o que hoje em dia já não está acontecendo.
Ao declarar a escola livre de violação dos direitos da criança, a organização não-governamental Save the Children, virada à defesa e preservação dos direitos da criança, espera uma contínua mudança dos professores na abordagem dos alunos.
Sabemos de que é um grande desafio, porque muitos dos professores que estão a lecionar, até alguns deles orgulham-se de que eu aprendi, porque o meu professor, cada vez que eu errava, dava-me 20 ou 30 tarefas. Então, eu aprendi vulgarmente, como se diz, na mara. Então, nós sabemos que as crianças têm capacidade de aprender sem o uso de violência. Este é o desafio.
Ana Dulce Guisado, diretora da Save the Children em Manica. A responsável disse que a estratégia está igualmente a ser implementada nas comunidades para retrair os pais a usarem método de castigo corporal para repreender as crianças.
Por mais que nós estejamos a falar da escola livre de violência ao nível da escola, nós encontramos pais que ainda usam os métodos dos castigos corporais para poder educar ou colocar os seus filhos numa posição de disciplinados. Então, isto é um contraste. Temos uma criança na escola que aprende modos pacíficos de resolução de conflitos, quando vai para casa encontra métodos violentos.
Entretanto, para Jorge Bapulance, encarregado de educação, a estratégia precisa ser bem compreendida para não deformar as crianças no seu processo de aprendizagem e garantir que, enquanto estudam, vão preservar a moral e continuar a respeitar tanto o professor como os encarregados de educação, sem manipulações, em nome dos direitos humanos. De Manica, André Batista, para a Voz da América.
Passados 48 anos da Revolução dos Escravos, que aconteceu a 25 de abril de 1974 em Portugal, revisitamos aqui a memória do golpe que acabou com a ditadura portuguesa. Em Moçambique, começamos por aí, os jovens revelam algum desconhecimento quanto à Revolução dos Escravos, como nos diz na seguinte reportagem o Alfredo Júnior.
Para uma boa parte dos jovens moçambicanos, a importância desta data é pouco conhecida.
É uma data importante para os próprios portugueses e é também uma data que também vem influenciar a independência dos portugueses.
Foi a partir dessa data que impulsionou, houve um boom, uma revolução em Portugal, em que os nossos países africanos impulsionaram-se para a independência dos seus países e através da independência sabe-se que temos a vida que temos hoje, somos independentes.
Nunca ouvi falar, mas já ouvi comentários dos meus pais acerca da data e foi graças a essa data que os países africanos de língua portuguesa ganharam, né? Conseguiram a independência.
Quem tem noção e ainda se recorda do que aconteceu a 25 de abril de 1974 é Aurélio Lebon, antigo militar que esteve afeto ao exército colonial português e que em março desse ano foi desmobilizado.
É a porta que se abre para os portugueses e para os moçambicanos e angolanos, naturalmente. Quando se dá o 25 de abril, começa-se a abrir as oportunidades que nós também queríamos que tivéssemos. E foi para nós o 25 de abril que trouxe a grande liberdade que nós temos hoje.
Lebon, na altura com 24 anos, registrou as memórias da época da Revolução dos Escravos em livro, intitulado Mafalala, Memórias do 7 de Setembro, a Grande Operação.
O 7 de Setembro para nós foi muito mais importante. Portanto, os portugueses o 25, para nós o 7 de Setembro. Os acordos de Lusaka. Então, foi esse o grande momento e a grande imagem desse 25 de abril.
De Maputo, Alfredo Júnior para a Voz da América.
Entretanto, em Cabo Verde, o 25 de abril continua a ser uma data importante, com várias pessoas a considerarem que a Revolução dos Escravos abriu o caminho para a proclamação da independência 5 de julho de 1975. Leitura diferente tem o combatente da liberdade da pátria, antigo primeiro-ministro e ex-presidente da República, comandante de brigada Pedro Pires, considera que foi a vitória dos combatentes do PSGC sobre o exército colonial na Guiné-Bissau que impulsionou a revolução dos capitães de abril. Eugênio Teixeira.
Segundo o combatente da liberdade da pátria, não é que a data 25 de abril não tenha significado, mas em seu entender os factos devem ser bem contados.
O 25 de abril é consequência da derrota dos militares portugueses ou do colonialismo na Guiné. Não é um movimento autónomo, está claro, quando você diz derrota militar, também diz derrota política. Portanto, todo o esforço para a independência de Cabo Verde, nas negociações e no combate político, foi feito pelo PAIGC e pelos seus militantes, e não por qualquer outro agente ou outro interveniente. O 25 de abril reconheceu os movimentos de libertação nacional e decidiu negociar com eles o acesso à independência das antigas colónias. Nessa perspectiva que eu vejo o papel de 25 de abril, ou o papel do Estado emergente, do Estado português de direito emergente do 25 de abril. É nessa perspectiva que vai a minha análise.
Opinião idêntica tem o embaixador e também combatente da liberdade da pátria Luís Fonseca, que destaca a importância do triunfo na luta contra as forças coloniais no processo que conduziu ao 25 de abril, data que o ex-secretário executivo da Cplp valoriza.
Tudo isso abriu as condições para que pudéssemos chegar a um acordo relativamente, enfim, tranquilo com as autoridades portuguesas, que relativamente à independência de Cabo Verde, que era um dos objetivos da luta de libertação do PAIGC. Deste modo, eu penso que é uma data que terá de ficar necessariamente registrada na história da Cabo Verde.
O professor universitário Daniel dos Santos conta que na ressaca da Revolução de Abril aconteceu uma grande movimentação de pessoas na Ilha de Santiago em direção ao ex-campo de concentração do Tarrafal no dia 1 de maio, onde foram libertados os presos políticos que ali se encontravam.
O 25 de abril aconteceu em Cabo Verde, 1 de maio, quando caravanas e caravanas de automóveis, outros até pé, saíram de toda a Ilha de Santiago para ir libertar os presos na cadeia do Tarrafal. Mas foi um marco simbólico aquele dia 1 de maio. Representou, de facto, a entrada triunfal do 25 de abril em Cabo Verde.
Carlos Gonçalves, jornalista e antigo diretor da Rádio Nacional, destaca o marco e o seu significado.
Eu estava, portanto, na tropa. Foi um dia de alegria porque vimos logo o final do conflito. E quanto a Cabo Verde, para nós, portanto, seria o abrir da via para a independência de Cabo Verde.
Cidade da Praia, Voz da América, Eugênio Teixeira.
Enquanto isso, na Guiné-Bissau, o comandante Maneca Santos diz que o 25 de Abril começou no país, data ainda considerada importante, como nos conta o Lassana Kassamá.
A Revolução dos Escravos em 1974 em Portugal não está a passar despercebida em 2022 na Guiné-Bissau. Além de que as opiniões assim o confirmam, os guineenses falam do significado desta data não só para o povo português.
É uma data importante porque não fosse a Revolução dos Escravos, talvez a Guiné não teria a independência total.
Isto tem grande impacto porque na altura, como sabemos, a Guiné-Bissau, não é, proclamou a sua independência unilateralmente em 1973 e com 25 de Abril permitiu esse reconhecimento.
Considera-se, e eu defendo a opinião segundo a qual o fascismo português, o imperialismo português, morreram na Guiné-Bissau.
Ouvido pela Voz da América, um dos destacados comandantes da guerrilha do PAIGC, Maneca dos Santos, defendeu que a Revolução de Abril nasceu na Guiné-Bissau. Aliás, na altura, disse ele, estavam convencidos que a motivação era acabar mesmo com a guerra nas colónias africanas.
Nós ficamos convencidos que com o golpe de Estado em Portugal, que a motivação desse golpe de Estado era, de facto, acabar com a guerra colonial. Apesar que hoje, quando em Portugal se fala do 25 de Abril, ninguém se refere à guerra colonial, mas o 25 de Abril nasceu aqui na Guiné. E o movimento dos capitães que deu o golpe de Estado em Portugal também nasceu aqui na Guiné. E todos os militares que intervieram ativamente no golpe de Estado, no Hotel de Saraiva de Carvalho, Vasco Lourenço, Salgueiro Maia, etc., todos passaram aqui pela Guiné. E foi aqui que eles adquiriram a consciência que, de facto, esta guerra em relação ao exército colonial português estava praticamente perdida.
Maneca dos Santos lembrou a convicção que tinham face à Revolução e de como a notícia chegou aos combatentes guineenses nas matas.
Eu estava junto com o comandante da frente, eu era o segundo comandante, no nosso posto de comando em Hermonconó, perto da fronteira do Senegal. E nós pensámos imediatamente que, havendo um golpe de Estado daquele caráter em Portugal, que provavelmente a guerra iria acabar.
25 de Abril representa reflexo direto da luta de libertação nacional na Guiné-Bissau, disse por sua vez o analista político Rui Lantim.
Como sempre a Miguel Cabral dizia, que nós somos amigos do povo português, nós somos contra o colonialismo português. 25 de Abril para a Guiné-Bissau representa o corolário da vitória contra o colonialismo português na Guiné-Bissau, que teve repercussões importantes com a publicação do livro Portugal e o Futuro de General. António Espíndola foi governador da província de então Guiné Portuguesa.
A Revolução de 25 de Abril, também conhecida como Revolução dos Escravos, sob o olhar histórico dos guineenses. Lassana Kassamá, para a Voz da América.
Vamos para São Tomé e Príncipe. Algumas personalidades que viveram a Revolução Portuguesa, que deu impulso às independências das antigas colónias em África, também comentam sobre o dia de hoje. Óscar Medeiros.
Carlos Neves recorda o 25 de abril de 1974 como a data que abriu caminho para as independências das ex-colónias portuguesas em África. No dia da Revolução, o historiador e político santomense era estudante em Portugal.
Foi uma grande alegria para nós, porque com o 25 de Abril perspectivava-se uma mudança da situação nas antigas colónias portuguesas. E nós sabíamos que a Guiné já tinha declarado a sua independência, a Angola e Moçambique, a situação de guerra agudizava-se e, portanto, o movimento das Forças Armadas em Portugal, com a mudança do regime em Portugal, iria abrir caminho às independências das antigas colónias portuguesas.
Conta o historiador que, nos casos de São Tomé e Príncipe e Cabo Verde, o processo da independência foi diferente dos restantes PALOP.
porque se verificar, mesmo nos jornais da época, o MFA falava das independências de Angola, Moçambique e Guiné-Bissau, que teriam só que reconhecer, mas não falavam do caso de São Tomé e Cabo Verde. Acho que havia intenção por parte de alguns quadrantes em Portugal para que não se avançasse para esse processo de independência.
O historiador santomense lamenta que as dificuldades socioeconómicas vividas hoje em São Tomé e Príncipe sejam motivo de desvalorização desta conquista por parte de alguns cidadãos.
Nós hoje podemos dizer, não temos tudo, não estamos aquilo que nós sonhamos antes do 25 de Abril para o nosso país, mas isso não nos pode levar a dizer que continuar na situação colonial teria sido melhor. Não.
Ao contrário de Carlos Neves, o escritor santomense Albertino Bragança viveu o 25 de Abril em São Tomé.
Um dos aspectos mais importantes para nós era o final da guerra nas colónias. Guerras que, para além das mortes que provocaram, criaram, digamos, como que uma fricção muito forte entre Portugal e os povos que tinham sob seu domínio. Isso permitiu, o final da guerra permitiu a abertura do contacto entre Portugal e os partidos que nesses países lutavam pela liberdade da sua pátria.
O jornalista Maximino Carlos destaca as relações socioeconómicas com Portugal pós 25 de Abril.
Portugal é o nosso maior parceiro estratégico na Europa, sem dúvidas. Olhemos só a nível cambial. Se não tivéssemos o acordo de paridade cambial com Portugal, a nossa moeda de obra seria permanentemente desvalorizada. E também muitas outras vantagens, quer na formação de quadros, por aí fora, na justiça, educação, uma série de vantagens que existe nesta relação com Portugal.
Oscar Medeiros, para a Voz da América.
Voz da América aqui nos Estados Unidos. Alguns americanos tentam se juntar à batalha para defender a Ucrânia porque a invasão da Rússia parece não ter fim, como nos diz na seguinte reportagem Ana Guedes.
Andrew Bennett divide o seu tempo entre o trabalho de carpinteiro e a preparação para partir para a Ucrânia. Apenas consegue ter tempo para si mesmo à noite.
O presidente Zelensky é um líder incrível. Ele é um líder fiel. Ele é um líder inspirador. Ele é o homem mais corajoso do planeta.
Dentro de dias, Bennett deverá ir à Polónia, de lá seguirá até a Ucrânia para ajudar a defender o país contra a Rússia.
Na próxima semana terei o meu capacete à prova de balas. Já tenho os coletes e porta-coletes.
Andrew nunca esteve na Ucrânia, mas está determinado a ajudar o seu povo a lutar pela liberdade. Ele tenta juntar-se à Legião Internacional de Defesa Territorial da Ucrânia e não está sozinho. Existem milhares de estrangeiros, assim como Bennett. Segundo as autoridades ucranianas, mais de 20 mil estrangeiros já aderiram à Legião Internacional de Defesa Territorial. Até agora, pouco mais de 100 pedidos de cidadãos americanos foram aprovados, dos mais de 6 mil. Anthony Capone é técnico de informática, que apoia financeiramente os que querem ajudar a Ucrânia como membros da Legião Internacional.
Muitos dizem, eu gostaria de me juntar à Legião Internacional. Eu simplesmente não posso chegar lá. Não posso pagar o voo, não posso pagar o transporte. Não tenho, não sei tirar o visto, não tenho passaporte. Eu não tenho equipamento. E eu pensei, bem, isso é algo em que posso ajudar.
Capone está na Polónia com uma equipa de 10 pessoas que ajudam com documentação e logística. Ele diz que os voluntários não são pagos. Em vez disso, diz ele, o apoio financeiro vai para a compra de munições e para cobrir os custos de transporte.
Houve um momento em que fiquei um pouco sobrecarregado quando começámos, porque pensei que haveria talvez 10 a 15 voluntários. Então comecei isso quando estava num voo. E quando desci do avião, eram 7 horas de voo. Eu já tinha 70 inscritos.
Capone criou um website especial para verificar os voluntários e ligá-los a potenciais patrocinadores. Também certifica se não há militares ativos entre os voluntários. Neste dia ele tem inscrições de 36 países, além dos Estados Unidos e países da Europa. Existem candidatos da Colômbia, Chile, Coreia do Sul, Marrocos e Nova Zelândia. O governo dos Estados Unidos pediu aos americanos que evitem viajar para a Ucrânia. Mas isso não trava Bennett. Além do equipamento militar, ele leva um telefone via satélite, o seu iPad, com aulas de ucraniano e uma bíblia. O carpinteiro também espera um dia usar as suas habilidades para literalmente ajudar a reconstruir a Ucrânia após o fim da guerra.
O Reino Unido planeia enviar os requerentes de asilo para milhares de quilómetros de distância, para o Ruanda, para processamento, numa tentativa de dissuadir os imigrantes a atravessar o Canal da Mancha em pequenas embarcações. A política desencadeou uma reação negativa na Grã-Bretanha. A Manso Miguel.
Mais de 4.500 migrantes atravessaram o Canal da Mancha da França para a Grã-Bretanha em pequenas embarcações este ano, 4 vezes mais do que por esta altura no ano passado. Há um amplo consenso quanto à necessidade de parar as perigosas viagens, mas também há um azedo debate sobre como isso deve ser feito. O plano da Grã-Bretanha é enviar os migrantes para 4.000 milhas de distância para o Ruanda, onde serão colocados em centros de detenção enquanto os seus pedidos de asilo são processados. A secretária britânica do interior anunciou o plano durante uma visita a Kigali no início deste mês.
O contornar persistente das nossas leis e regras de imigração e a realidade de um sistema aberto ao lucro e à exploração criminosa tem corroído o apoio público ao sistema de asilo britânico e àqueles que precisam genuinamente de ter acesso a ele. Colocar os contrabandistas, pessoas diabólicas, fora do negócio é imperativo moral. Exige que utilizemos todos os instrumentos à nossa disposição e também que encontremos novas soluções.
A Grã-Bretanha pagou ao Ruanda um montante inicial de 156 milhões de dólares para testar o plano por 5 anos. Isso incluirá a criação de estrutura de iniciativa e a adaptação de centros de detenção de migrantes, como este antigo albergue em Kigali. Além disso, a Grã-Bretanha pagará ao Ruanda por cada migrante que aceitar. Vicente Biruta, ministro dos Negócios Estrangeiros do Ruanda.
Isto não só os ajudará, mas beneficiará o Ruanda e os ruandeses e ajudará a fazer avançar o nosso próprio desenvolvimento.
A política suscitou uma resposta furiosa. O arcebispo da Cantuária, o clérigo mais antigo da Igreja Anglicana, criticou a mesma no seu sermão de Páscoa.
Subcontratar as nossas responsabilidades, mesmo a um país que procura fazer bem como o Ruanda, é o oposto da natureza de Deus.
Os grupos de apoio aos migrantes pedem rotas seguras para que os refugiados cheguem à Grã-Bretanha. Dizem que a Grã-Bretanha não deveria externalizar o processamento de refugiados para o Ruanda, um país onde o próprio governo britânico tem assinalado preocupações em matéria de direitos humanos. James Wilson, do Detention Action.
Pensamos que é desumano, que vai ser muito caro e que não será eficaz. É signatário da Convenção sobre Refugiados. Temos a obrigação legal e moral de avaliar qualquer pedido de asilo ao Reino Unido no Reino Unido.
A Grã-Bretanha indicou que apenas alguns migrantes serão enviados para o Ruanda, provavelmente homens solteiros.
E agora o desporto com João Santa Rita.
Na página desportiva vamos começar com o futebol africano, porque agora o Petro de Luanda já tem que começar a preparar-se para as meias finais da Liga dos Campeões de África, a Liga dos Grandes. Vai defrontar o Wydad Casablanca de Marrocos. A primeira mão é no dia 6 de maio. Petro este fim de semana eliminou o Mamelodi Sundowns, Bafana Bastile, ao empatar em Pretória a 1 golo, num jogo dominado pelo Mamelodi, mas graças a um penalti de Tiago Azulão, empatam 1 golo e com vitória em casa por 2-1, Petro disse: Bye bye, Mamelodi, Ambacate. O Wydad Casablanca de Marrocos eliminou o Belouizdad da Argélia com um empate a 0 golos em casa, num jogo em que o Belouizdad teve um jogador expulso. Marroquinos e argelinos têm sempre jogos muito quentes. O Wydad tinha vencido a primeira mão por 1-0. O Wydad já venceu a Liga dos Campeões 2 vezes, a última vez em 2017. Vai ser um adversário difícil para o Petro. A outra meia-final é entre o Sétif da Argélia e os atuais campeões, o Al Ahly do Egito. Al Ahly eliminou o Raja Casablanca com um empate em Casablanca a 1 golo. Tinha ganho a primeira mão por 1-0. O Sétif eliminou o Esperance da Tunísia com uma vitória também por 1-0 no campo do Esperance, depois de ter empatado em casa a 0 golos.
Música. E assim chegamos ao final desta primeira meia hora desta emissão da Voz América. Regresso dentro de alguns segundos com a terceira meia hora, com muito mais aqui na sua Voz da América. Esta é a Voz da América, transmitir a sua emissão vespertina em português desde Washington, nesta segunda-feira, 25 de abril, aos microfones Álvaro Lugero Andrade. Bem-vindos a esta emissão. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modelada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau e do retransmissor da Voz da América em São Tomé e Príncipe. Na internet estamos em português, voaportugues.com no seu computador, telemóvel e tablet. E também nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube, a nossa referência é voaportugues. E para contactos com a Voz da América, o nosso número no WhatsApp está disponível. +1 202 251 9466. A produção é assegurada por Léo Sarrilo, na técnica John Walker. Títulos desta emissão: explosões na sede dos serviços de segurança da Transnistria, onde a Rússia tem tropas. Grupo radical islâmico diz que diz ter capturado o combatente do grupo mercenário russo Wagner no Mali. Começamos aqui a última meia hora desta emissão de 90 minutos da Voz da América. Na Guiné-Bissau, o presidente Umaru Sissoko Embalo deu hoje posse à comissão que criou para escrever em livro a história da luta armada pela libertação do país a partir de factos que têm ocorrido também noutros países. A Mancho Miguel.
É verdade, Álvaro Lugero Andrade, o presidente guinense Umaru Sissoko Embalo orientou a tomada de posse da comissão por ele criada para escrever em livro a história da luta de libertação do seu país. Esta comissão é liderada pela professora Artemisa Candei Monteiro. Na sua equipa estão João José Uco e os pesquisadores Carlos Cardoso, Rui Semedo, Julião Soares Sousa e João Paulo Pinto Co. Na tomada de posse, a académica Candem Monteiro disse que o projeto terá sede no Instituto de Estudos e Pesquisas em Bissau por 3 anos, sendo seus produtos 3 volumes de livros com a história da luta armada pela independência da Guiné-Bissau. Os livros, disse ela, poderão ser utilizados como referência curricular no sistema de ensino guinense, assim como nos centros de pesquisa sobre a história do país. Este projeto engloba todos os países africanos de língua oficial portuguesa. Artemisa Candei Monteiro disse também que a comissão que vai dirigir vai visitar locais históricos onde ocorreu a luta armada, de forma direta e indireta, para entrevistar as pessoas.
Vamos agora para Moçambique, mais precisamente para a província de Manica. Professores de 115 escolas primárias de 4 distritos daquela província deixaram de mandar as alunas comprar cigarros e bebidas em plena aula ou usar castigo corporal e atribuir nomes pejorativos a alunos com fraco aproveitamento pedagógico, o que era normal naquela província, após 3 anos de implementação de um programa intensivo para travar a violência nas escolas moçambicanas, uma situação que vinha sendo muito criticada. André Batista tem a reportagem.
Desde 2019, uma iniciativa da organização humanitária Save the Children capacitou professores a abandonar o uso de métodos pouco convencionais no ensino e a tornar as escolas em lugares agradáveis para os alunos e, assim, reduzir a taxa de desistências devido a maus tratos.
Isto tem ajudado bastante as crianças para poder facilitar a criança na aprendizagem.
Américo Semente, um professor primário no distrito de Manica, tratos menos adequados aos alunos eram comuns nas salas de aulas e até situações em que professores interrompiam alunos para mandar comprar cigarros no mercado próximo para estes fumarem durante a aula, explicou a Voz da América, Teresa Fife, diretora da escola primária de Messica.
Estar livre de violação das crianças, isso quer dizer que é uma escola que já não está na patamar de violação, de violências dos direitos da própria criança. Porque antes acontecia alguns atos de violações, o que hoje em dia já não está acontecendo.
Ao declarar a escola livre de violação dos direitos da criança, a organização não-governamental Save the Children, virada à defesa e preservação dos direitos da criança, espera uma contínua mudança dos professores na abordagem dos alunos.
Sabemos de que é um grande desafio, porque muitos dos professores que estão a lecionar, até alguns deles orgulham-se de que eu aprendi, porque o meu professor, cada vez que eu errava, dava-me 20 ou 30 tarefas. Então eu aprendi vulgarmente, como se diz, na mara. Então nós não queremos isto, porque nós sabemos que as crianças têm capacidade de aprender sem o uso de violência. Este é um desafio.
Ana Dulce Guisado, diretora da Save the Children em Manica. A responsável disse que a estratégia está igualmente a ser implementada nas comunidades para retrair os pais a usarem método de castigo corporal para repreender as crianças.
Por mais que nós estejamos a falar da escola livre de violência ao nível da escola, nós encontramos pais que ainda usam os métodos dos castigos corporais para poder educar ou colocar os seus filhos numa posição de disciplinados. Então, isto é um contraste. Temos uma criança na escola que aprende modos pacíficos de resolução de conflitos, quando vai para casa encontra métodos violentos.
Entretanto, para Jorge Bapulance, encarregado de educação, a estratégia precisa ser bem compreendida para não deformar as crianças no seu processo de aprendizagem e garantir que, enquanto estudam, vão preservar a moral e continuar a respeitar tanto o professor como os encarregados de educação, sem manipulações, em nome dos direitos humanos. De Manica, André Batista, para a Voz da América.
Obrigado, André Batista. O Brasil, a semana começou tensa com o ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, a criticar o uso das Forças Armadas na campanha para as eleições de outubro. O Ministério da Defesa já respondeu. Desde São Paulo, o Edgar Maciel.
Luiz Roberto Barroso disse no domingo, durante um evento para a Alemanha, que os militares estão sendo orientados a atacar o processo eleitoral brasileiro.
Ataques totalmente infundados e fraudulentos ao processo eleitoral. Desde 1996 não tem um episódio de fraude no Brasil. Eleições totalmente limpas, seguras e auditáveis, e agora se vai pretender usar as Forças Armadas para atacar, gentilmente convidados para participar do processo, estão sendo orientados para atacar o processo e tentar desacreditá-lo.
No ano passado, o presidente Jair Bolsonaro pressionou o Congresso a votar um projeto de lei para o fim do uso das urnas eletrônicas, que, segundo ele, seriam fraudulentas. Desde a redemocratização do país, nenhuma denúncia foi confirmada. O Tribunal Superior Eleitoral chegou a convidar representantes das três forças para participarem do processo de fiscalização das urnas. Barroso, no entanto, disse que o próprio presidente, Jair Bolsonaro, vem participando dos ataques.
Blogs e canais de extrema-direita furiosa, grosseira, atacando o Congresso, atacando as instituições, pregando agressões físicas às pessoas, defendendo a difusão das armas, com a participação do próprio presidente da República num comício na porta do QG do Exército, pedindo o fechamento do Congresso e do Supremo Tribunal Federal.
O Ministério da Defesa respondeu às críticas do ministro. Em nota, o ministério disse que repudia a insinuação sem provas e que o ministro foi irresponsável ao atacar o Exército, o que se constitui uma ofensa grave. Para o professor de Relações Internacionais, Vinícius Vieira, a tensão causa instabilidade numa disputa que tende a ser acirrada entre direita e esquerda.
Mais do que elevar a temperatura, essa troca de farpas entre Barroso e o ministro da Defesa expõe quão elevada é a temperatura nas eleições do Brasil e quais são os riscos aí de ruptura institucional, porque não é normal numa democracia que o poder militar queira se sobrepor ao poder civil. É na prática isso que o Ministério da Defesa está fazendo, ao querer tutelar na prática o sistema de votação. Então, isso é um recado para quem acha que nós teremos eleições normais. Não teremos eleições normais, ainda que o resultado não seja contestado. Serão eleições como foram as de 2018, em que, na prática, os candidatos ali foram tutelados pelas escolhas militares.
Para o especialista, falta imposição ao STF, já que os militares têm agido como árbitros da democracia. De São Paulo, para a Voz da América, Edgar Maciel.
Ano eleitoral em Angola, transparência eleitoral foi a debate. E aqui o Arondipa tem um resumo de o que aconteceu no Parlamento angolano.
A transparência eleitoral esteve em análise no Parlamento angolano, com animados debates entre a oposição e o partido no poder, numa altura em que o país caminha em direção a mais um pleito eleitoral. A iniciativa que veio do partido no poder, em promover um debate considerado fraturante, levantou muitas suspeições pelo facto do MPLA se constituir no principal epicentro das acusações da oposição quanto às supostas violações da legislação eleitoral. Um dos temas recorrentes do debate sobre a transparência é o facto da Lei Orgânica das Eleições Gerais não ter sido aprovada por consenso, como pretendiam todos os grupos parlamentares. As posições irreconciliáveis em alguns pontos levaram a que a maioria parlamentar aprovasse a lei, despoletando daí críticas e acusações da oposição. Durante o debate, o partido no poder socorreu-se de relatórios de observadores nacionais e internacionais para justificar a legitimidade dos processos eleitorais já realizados no país, enquanto os partidos na oposição reafirmaram sua posição segundo a qual os processos eleitorais nunca foram transparentes. Mais uma vez, os políticos representados na Assembleia Nacional não tiveram competência para indicar caminhos que possam resolver o clima reiterado de suspensões. Para o vice-presidente do Grupo Parlamentar da UNITA, o debate sobre a transparência no processo eleitoral angolano veio tarde. Maurílio Luyela fala do comportamento da comunicação social, principalmente à pública, como um indicador que pode condicionar os resultados eleitorais.
O processo eleitoral não começa agora, né? E não se circunscreve ao dia do voto. Há procedimentos que antecedem a votação que são cruciais para o processo. Por exemplo, o registro eleitoral. Que vai determinar a população votante. E também, mesmo neste período pré-eleitoral, o comportamento da comunicação social nesta fase pode condicionar os resultados eleitorais, porque impossibilita uma parte dos concorrentes de fazer passar a sua palavra, a sua mensagem, enfim, de divulgar o seu projeto de sociedade. Portanto, entendemos que este processo, este debate devia ter sido feito antes. Mas também é verdade que mais vale tarde do que nunca.
A composição da Comissão Nacional Eleitoral continua na agenda das preocupações dos partidos políticos na oposição. Para o vice-presidente do Grupo Parlamentar da UNITA, a atual composição da Comissão Eleitoral é um dos principais obstáculos da transparência dos processos eleitorais no país.
No debate sobre esta nossa proposta, remeteu-se esta discussão para a revisão da Lei 12/12, que até agora não foi feita e, pelos vistos, estamos a pouco mais de 3, 4 meses das eleições, não será desta que esta alteração será feita. Portanto, a composição atual da Comissão Nacional Eleitoral, em nosso entender, é um dos obstáculos à lisura e à transparência do processo. Por isso é que nós queríamos ver alterada esta composição da CNE. As nossas expectativas são que o debate permita levantar algumas destas questões e jogar alguma luz sobre o processo. Sobretudo, o desejo que esta comissão eventual da Assembleia Nacional se possa concretizar como um corolário do debate. Então, entendemos que mais vale tarde do que nunca. Ainda temos algum tempo para corrigir alguns vícios do processo, se houver efetivamente vontade de que o processo seja transparente, de que as eleições sejam efetivamente justas.
Em jeito de resposta às suspeições da oposição, o deputado do MPLA, João Martins, considerado estratega da máquina eleitoral do partido no poder, afirma que a transparência eleitoral não está na composição dos órgãos eleitorais.
E isto pode ser confirmado pelas mais de 25 missões de observação eleitoral internacional a que tivemos diretamente engajados, particularmente aqui na região austral da África. É preciso darmos nota, e eu não poderia deixar de o fazer, que os políticos devem ter alguma elevação e respeito quando fazem determinado tipo de afirmações. Por exemplo, foi aqui referido, de modo intencional, uma afirmação da ilustre senhora Margaret Anstey. Mas é preciso contextualizarmos esta afirmação. E ela, de certeza, traz implícita uma resposta para alguém que, naquela altura, sem qualquer respeito pelo povo angolano, afirmava que em África as eleições só são livres e justas se você ganha. Como sabem, o nosso processo eleitoral começou a ser estruturado nos termos multipartidários a partir de 1991. Nessa altura foram adotadas ainda pela Assembleia do Povo um conjunto de leis que sustentaram toda a organização do processo eleitoral que decorreu em 1992. E aqui há dois traços característicos que é preciso nós entendermos e que muitos deles hoje são tratados como ausência de transparência. O Conselho Nacional Eleitoral, de então, tinha uma constituição de paridade. O registro eleitoral que foi efetuado naquela altura, em cerca de 3 meses, registámos mais de 5 milhões e 300 mil eleitores, obteceu a uma componente da chamada prova testemunhal para os cidadãos se habilitarem a votar. Hoje já se reclama da composição da CNE e ela mesmo com paridade foi razão bastante para os resultados serem rejeitados. Por isso, a transparência não está na composição dos órgãos da administração eleitoral. Em 2005, a legislação de suporte ao processo eleitoral foi aprovada por consenso de todas as forças políticas. Nela foram inclusive retirados elementos estruturantes fundamentais que o MPLA se bateu para que se mantivessem. Estamos todos lembrados da famosa terceira urna, que era a urna onde se depositavam os votos dos eleitores deslocalizados. E ela foi retirada a pedido da oposição. E quando realizamos as eleições em 2008, verificamos que muitos eleitores deslocalizados não puderam exercer o seu direito de voto. E nós estamos a falar de transparência.
Segundo João Martins, O MPLA sempre conseguiu vitórias arrebatadoras e justifica o esforço que o seu partido tem vindo a empreender para elevar cada vez mais os níveis de transparência em todos os processos previstos.
O MPLA teve uma vitória arrebatadora. Identificados esses constrangimentos, nos ajustamentos à legislação eleitoral efetuados em 2011, procurou-se fazer os necessários arranjos para que as nossas eleições pudessem atingir níveis de transparência ainda maiores e níveis de participação mais alargados. E para esse efeito, o grupo parlamentar do MPLA tomou a iniciativa de fazer aprovar 4 diplomas fundamentais que receberam a rejeição da generalidade da oposição. A lei da divisão política-administrativa, que permitiu definir de modo mais concreto a definição das circunscrições territoriais para que os eleitores pudessem ser mais ubicados em cada uma dessas circunscrições territoriais. A lei da toponímia, que era um elemento estruturante e fundamental da transparência dos processos eleitorais, que permitiu que a forma de escrever corretamente o nome das localidades não permitisse haver confusão. Por exemplo, Cacoaco escrito com K, Cacoaco escrito com C, são duas realidades distintas por sistemas informáticos e a lei da toponímia vem resolver esse problema, aumentando os níveis de transparência. A lei da codificação das unidades territoriais, que permitiu que os eleitores fossem melhor identificados na sua própria circunscrição, evitando que um eleitor que, por exemplo, que viva na Xicala, em Luanda, pudesse ser transferido para uma assembleia de voto na Xicala, no Moxico, porque essas localidades eram precedidas de indicadores alfanuméricos. Por isso, há um esforço contínuo para nós aumentarmos os níveis de transparência a nível dos nossos processos eleitorais. E há um elemento que é fundamental, e porque temos pouco tempo, mas que deixa a reflexão dos cidadãos angolanos. Se não houvesse transparência na organização dos processos eleitorais e a participação massiva, acreditam que o MPLA acharia normal perder 10 pontos percentuais da eleição de 2008, 2012 e 2017? Reflitam nisso.
Para o analista político Olívio Quilombo, o debate sobre a transparência eleitoral em Angola foi inoportuno e reflete as consequências de alguma pressão que está a ser exercida contra o partido que sustenta o governo.
Olha, primeiro que o MPLA cedeu a uma pressão externa, na medida em que há um interesse muito forte da comunidade internacional, com real para a União Europeia, para os Estados Unidos da América, em observar as eleições em Angola. E esta pressão levou o MPLA a ter a iniciativa, no meu entender, de, portanto, convocar ou propor uma conversa, um debate parlamentar sobre a transparência eleitoral. Portanto, mas nós às vezes confundimos, como disse alguém bem, um debate com uma conversa qualquer. Um debate é discutir os pontos fraturantes do tema. E cada um trazer o seu ponto de vista e encontrarmos, no mínimo, uma solução possível, se bem que os bons debates são aqueles que não têm solução. Mas para este caso em específico, há de haver uma solução airosa, na medida em que nós sabemos que as regras de jogo do processo eleitoral angolano estão completamente viciadas. À partida, o partido governante tem uma máquina política eleitoral montada para tirar partido das eleições. Por isso é que eu, quando ouvi a princípio esta vontade do MPLA, mostrei-me cético e fui duro com os partidos na oposição. Disse, por exemplo, que eles iriam fazer um papel triste.
Mas já que se deveu o ceticismo do Dr. Olívio.
O ceticismo deveu-se que um debate sobre transparência eleitoral, um debate que nós achamos que é fundamental para um processo eleitoral transparente, verdadeiramente democrático, é coisa de democracias, por um lado, e é coisas feitas. É um processo feito em função do volume de questões, do volume de reclamações, do volume de inquietações, do volume de crises pré-eleitoral que nós temos. Temos que discutir isso no ano passado. Temos que discutir isso em 2020, antes de se pensar na Indra, antes de se eleger o Manico, antes de se criar as condições pré-eleitorais que estão criadas. O que falta acontecer em Angola é as eleições acontecerem, é só. Portanto, esse é um debate, nós devíamos ter esse debate em 2020. era perguntar que eleições queremos, ponto 1. Que presidente da Assembleia, que presidente da CNE queremos, independente, não independente, quais são os mecanismos internacionais que a Angola está, portanto, encostada, quais são os pressupostos internacionais que a Angola ratificou, que aconselham processos eleitorais, digamos, transparentes, credíveis e livres. Onde está a integridade, justiça e verdade eleitoral? Está na transparência do processo? Está na CNE? Está no presidente? Está, portanto, na empresa que gera o processo eleitoral? Está no escrutínio? Então, nós tínhamos que discutir isso ontem. Não é hoje, a 4 meses das eleições, discutirmos isso para estar a cumprir a agenda. Por isso que eu disse também, reitero, a oposição pode ter tido alguma ideia, enfim, mas quem capitaliza com isso é o MPLA, que vai depois justificar este encontro. Não, nós tivemos as ideias e, portanto, eles mostraram-se céticos em aceitar o debate. Portanto, eu só acho que deveríamos fazer diferente.
O debate desta semana foi igualmente marcado por acusações entre os deputados do partido no poder e os deputados na oposição, sem uma conclusão nem consensos. Olívio Quilombo entende que os políticos devem tudo fazer para acautelar uma crise pré-eleitoral e promover consensos.
Esse que é o problema. Um debate a esse nível tem que ser consequente. E a consequência de um debate a este nível, em função de ser uma questão fraturante, é encontrarmos pontos de convergência. Pontos de convergência. Onde é que, porque é que a oposição, a sociedade civil e a sociedade no geral reclamam no processo eleitoral? Reclamam o quê? Reclamam isso. Por que eles reclamam? Reclamamos por causa disso e disso. Quais são as provas que vocês têm contra o processo? As provas são essas. Avaliadas as provas, encontradas as irrefutabilidades ou as provas irrefutáveis, avançadas para uma solução, que é mitigar a possibilidade de fraude, mitigar a crise pré-eleitoral. Eu acho que é isso que nós precisamos fazer.
Olívio Quilombo, Maurílio Luiela e João Martins foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arandipa.
Quando caminhamos por fim desta emissão, apenas algumas manchetes internacionais. Várias explosões foram hoje registadas na sede dos serviços de segurança na capital da República Separatista de Chanestra, na Moldávia. O Tribunal Penal Internacional disse que vai fazer parte de uma investigação envolvendo crimes da Rússia na Ucrânia. No Mali, denominado Grupo de Apoio ao Islão e aos Muçulmanos, afirmou ter capturado um combatente do grupo mercenário russo Wagner ligado ao presidente Vladimir Putin. Na Alemanha, começou a ser julgado um cidadão da Gâmbia acusado de ter pertencido a um grupo que assassinou oponentes ao antigo ditador gambiano Yahya Jammeh. E assim chegamos ao final desta emissão da Voz da América nesta segunda-feira, 25 de abril. De todos se despedem Leo Sarrillo, John Walker e Álvaro Lugero Andrade. Boa noite. Até amanhã na rádio. Podem ficar com a Voz da América na internet, voaportugues.com.
Passamos a apresentar o editorial que reflete o ponto de vista do governo dos Estados Unidos. A Agência Americana para o Desenvolvimento Internacional, USAID, está a fornecer mais de 311 milhões de dólares em assistência humanitária adicional a 3,8 milhões de pessoas em situação de insegurança alimentar nas regiões do Sahel e da bacia do Lago Tchad. Esta recente contribuição da USAID incluirá arroz, grão, óleo vegetal e alimentos especializados para o tratamento de desnutrição aguda, para além de vales e dinheiro para a compra de alimentos nos mercados locais. Este financiamento também fornece apoio psicossocial a comunidades afetadas por conflitos, bem como abrigo de emergência, água, saneamento e assistência de higiene. Esta ajuda adicional surge num momento crítico, uma vez que as Nações Unidas estimam que mais de 35 milhões de pessoas irão enfrentar a escassez de alimentos durante a próxima estação de escassez na África Ocidental, o período entre a plantação e a colheita, de maio a agosto, quando os alimentos normalmente se esgotam nas comunidades agrícolas. No Sahel, a situação é exacerbada por uma má colheita existente e pelos efeitos dos conflitos que continuam a esgotar os estoques e recursos alimentares das famílias. Isto tem resultado em mais de 20 milhões de pessoas a necessitarem de assistência alimentar.
A bacia do Lago Tchad é uma área na África Ocidental que abrange os Camarões, Tchad, Níger e Nigéria. Nos últimos 12 anos, a violência conduzida pelos grupos terroristas islâmicos Boko Haram e ISIS África Ocidental resultaram em 11,1 milhões de pessoas que necessitam desesperadamente ajuda humanitária. A quase 3 milhões de pessoas foram forçadas a abandonar as suas casas e a falta de abrigo adequado, água potável e saneamento básico, bem como uma grave insegurança alimentar, prevalecem em toda a região. Os Estados Unidos contribuíram com mais de 944 milhões de dólares em assistência às regiões da bacia do Lago Tchad e do Sahel desde outubro de 2020. Para sublinhar o compromisso da administração Biden de aumentar a colaboração e envolvimento com a África, a USAID participou recentemente na 3ª Assembleia Geral Anual da Aliança do Sahel, pela primeira vez como membro de pleno direito. Este estatuto de membro de pleno direito oferecerá novas oportunidades de parceria com os doadores, o setor privado e o governo anfitrião.